Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os mototáxis são proibidos em grande parte das capitais do país. Em Curitiba é assim, não pode ter mototáxi. Mas em cidades do interior, Brasil afora, é permitido que empresas, que quem tem uma moto, faça o serviço de mototáxi. Agora, uma proposta que está tramitando no Congresso Nacional pode obrigar quem tem um mototáxi, quem presta esse serviço, a instalar um taxímetro, como os táxis normais. Segundo o relator da proposta, o objetivo é dar mais segurança aos passageiros. Detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
Tramita na Câmara projeto do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que torna obrigatório o uso de mototaxímetro em municípios com mais de 40 mil habitantes. A proposta determina que o equipamento seja utilizado para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros em motocicletas, motonetas e mototáxis. O relator do texto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Toninho Vanderschir, do PROS do Paraná, apresentou parecer pela aprovação do texto.
Mas não tem uma regulamentação. Cada um cobra o preço que quer cobrar, não tem um preço máximo, né, para que o passageiro tenha garantia de que não vai ser cobrado de um valor acima daquilo que ele deveria pagar, né? Porque senão chega no final da corrida, você não sabe quanto vai pagar e a pessoa vai cobrar aquilo que achar que deve cobrar.
O mototaxista Vanildo Moreira afirmou que o serviço de mototáxi dá mais segurança aos passageiros.
É vantajoso, principalmente à noite, porque quem andar até a noite aí nessa cidade satélite ou qualquer lugar do Brasil é assaltado, né? E a pessoa pega o mototáxi e vai embora de táxi para a casa dele sem correr nenhum risco.
O texto ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E uma nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações passou a exigir o registro para a operação de drones com radiofrequência. A regulamentação do uso dos drones também está em debate no Senado, como conta a repórter Rebeca Ligabi.
A partir de agora, veículos aéreos não tripulados, conhecidos como drones, precisam ser registrados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para serem operados. A homologação será obrigatória para todas as unidades que emitem radiofrequência, como, por exemplo, os drones que fazem transmissão de imagens. O objetivo é evitar interferências dos aparelhos em outros serviços, como os de comunicação via satélite. No Senado, o assunto é tema de um projeto de lei apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Além da criação do registro, a matéria traz uma diferenciação técnica dos modelos de veículos aéreos não tripulados e define locais de risco em que não será permitido operá-los. A regulamentação do uso de drones também está em análise em uma proposta de autoria da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Ela acredita que a falta de uma lei sobre o assunto coloca a população em risco.
Se você não tem uma lei, um conjunto de regras, se você não tem um conjunto de medidas que orientem a regulamentação desses drones, nós podemos dizer que todos são ilegais e todos trazem risco. Percorrem distâncias enormes e alturas também perigosas, não só para a aviação, mas para a população.
As empresas ou pessoas físicas interessadas em utilizar a tecnologia devem se cadastrar no Sistema de Gestão de Certificação e Homologação e preencher o requerimento disponível no site www.anatel.gov.br. É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 200. Só pode utilizar um drone quem também possuir uma autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ou certificado de autorização de voo experimental. Da Rádio Senado, Rebeca Ligabi.
Agora é obrigatório. O hino nacional tem que ser executado em todo evento esportivo oficial no país. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. Os detalhes com Beatriz Santos.
O texto modifica a lei de 1971, que trata da forma e apresentação dos símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. O hino deverá ser tocado integralmente na abertura de competições esportivas nacionais do Sistema Nacional do do desporto. A lista inclui os jogos de ligas regionais, nacionais, confederações e comitês olímpico e paralímpico. O projeto foi aprovado no Senado no dia 15 de dezembro de 2016 e seguiu para a sanção presidencial. Ao defender a aprovação, a relatora da proposta, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a abertura dos eventos esportivos com o hino vai despertar o sentimento de nacionalidade nas pessoas.
É a forma como o americano fala e canta o seu hino. Bota a mão no peito e faz uma reverência. No Brasil está começando um pouco esses hábitos, mas todos os brasileiros cantam. E vou lhe dizer mais, no Rio Grande do Sul, se canta o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo canta com o mesmo, às vezes até mais entusiasmo do que o hino nacional, porque essas questões são culturais no nosso povo.
A iniciativa já entrou em vigor no dia da sua publicação, 30 de dezembro de 2016. Assim, de agora em diante, todos os eventos esportivos precisam cumprir a regra. O hino nacional tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada, melodia de Francisco Manuel da Silva e foi executado pela primeira vez em 1831. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos.
E a reforma da Previdência deve sair até o final de junho, é o que afirma o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Confira na matéria de Henrique Carmo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estipulou que a reforma da Previdência deve ser aprovada no Congresso Nacional até o meio do ano. Segundo o parlamentar, a reforma será importante para melhorar a economia do país e citou como exemplos estados que estão sofrendo com a falta de dinheiro.
A gente vai ter condição de ter essa matéria aprovada até o final de março na Câmara e até o final de junho no Senado Federal. Eu tenho certeza e tenho muita convicção que a Câmara vai cumprir o seu papel e vai conseguir, né, mostrar à sociedade a importância que tem essas reformas. É claro que muitos vão dizer que direitos estão sendo tirados, mas isso se falou muito no Rio e no Rio Grande do Sul. E hoje os servidores estão tendo que fazer vaquinha para que outros tenham o que comer. Por isso que a reforma da Previdência ela é tão importante. Se a reforma da Previdência for aprovada, a taxa de juros no Brasil, rapidamente, nos meses seguintes, estará abaixo de 2 dígitos.
Rodrigo Maia lembra também que a eleição de um novo presidente para a casa, prevista para o início do ano legislativo, não deve atrapalhar as votações previstas na Câmara.
Eu tenho certeza que qualquer um que seja o próximo presidente da Câmara, ele vai ter o compromisso com o Brasil de pautar uma matéria que é urgente, como eu disse, no curto prazo, volta dos investimentos, geração de emprego para os brasileiros e também no curto prazo, redução da taxa de juros para um patamar menor que 10% do meu ponto de vista. E no longo prazo, a certeza daqueles que estão pagando pela Previdência, que seja pública ou que seja o regime geral, que eles terão tranquilidade de quando estiverem aposentados, eles possam receber as suas aposentadorias. E que não aconteça como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que a Previdência quebrou e muitos hoje não recebem nem salário nem aposentadoria.
A reforma da Previdência Social prevê a idade mínima para aposentadoria de 65 anos, além de exigir o mínimo de 25 anos de contribuição. Outros pontos, como igualdade nas aposentadorias especiais e a revisão de pensões por morte, também estão previstos no texto. De Brasília, Henrique Carmo.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, uma produção AERP, unindo o Paraná através da notícia.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí, histórias bonitas contadas daqui, canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.